Igreja de Coimbra, com a garantia de qualidade da Praxis. Praxis que também tem um belíssimo museu de cerveja para ser visitado e para conhecermos. Bom, e vamos então ao que importa, dar os bons dias naturalmente a todos os meus, porque estamos aí num fim de semana em que regressam algumas das mais importantes feiras que temos do nosso país. Mas antes disso, Pedro Machado, numa semana, aliás hoje é o 16º dia em que o mundo assiste, não sei se de uma forma, pronto, assim meio esquisita, ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que balanço é que nós podemos fazer da atividade turística segundo as informações do mês de janeiro? Bom dia, Pedro.
Bom dia, Carlos. Bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia também para o nosso Ricardo, para a nossa Rádio Soberania. E, de facto, há um barómetro que temos vindo a acompanhar e que é acompanhado e é realizado também com a Associação Nacional de Hotelaria, Restauração e Similares. E este barómetro tornou público os dados relativamente ao mês de janeiro de 2022. E apesar de termos tido bons resultados parcialmente, meses como junho, julho, agosto, setembro, é preciso não voltarmos a esquecer que os últimos 2 anos são anos de quebras significativas. Para termos uma ideia, o mês de janeiro, só na restauração, registou quebras de faturação comparativamente a 2021 e a 2020. 43% das empresas têm quebras acima de 40% face ao período homólogo de 2021 e 57% destas empresas, estamos a falar da restauração, dizem ter registado quebras também acima dos 40%, comparativamente também a janeiro de 2020. Para o mês de fevereiro, 26% destas empresas estimam registar quebras de faturação acima dos 50%, isto é, depois de um período longo de pandemia, depois de alguns sinais francos de recuperação que tivemos já no exercício de 2021, o que é certo, o que é verdade, é que muitas destas empresas estão ainda a tentar recuperar das perdas que tiveram ao longo do exercício económico. E Carlos, ligando um bocadinho, sem passarmos ou mudarmos ainda de assunto, para o que está a acontecer hoje, veja-se o que são hoje os preços dos custos de contexto, lembramos os custos da energia, lembramos os custos dos cereais, já estamos todos a sentir no bolso essas alterações significativas dos impactos que esta guerra está a ter. Muitos destes produtos estão com aumentos exponenciais, onde é mais evidente a questão dos combustíveis, como já todos podemos registar, e estas empresas não estão isentas daquilo que é o contexto económico que está a acontecer. Quanto aos compromissos, em fevereiro, estas estimativas de faturação, 41% das empresas dizem não estar em condições de poderem suportar os cargos habituais, correntes, pessoal, energia, fornecedores e outros, e 31%, Carlos, que é um número absolutamente assustador, 31%, estamos a falar num barómetro que tem mais de 1.100 empresas registadas que prestam, fornecem dados para este estudo comparado cumulativo, 31% destas empresas ponderam avançar, em muitos casos, para a insolvência, o que significa que estaremos a falar de condições difíceis de sustentabilidade das empresas e, naturalmente, com impactos diretos naquilo que interessa também, que é a criação de riqueza e os empregos. Quanto à questão ainda dos encerramentos involuntários de Covid, 78% das empresas de restauração já tiveram trabalhadores infectados e, portanto, destes, em consequência, 38% tiveram que encerrar temporariamente os seus estabelecimentos e dos que encerraram involuntariamente, mais de metade, 51%, tiveram que optar pelo encerramento temporário entre 8 e 14 dias. Isto é, para os nossos ouvintes perceberem bem, muitas destas empresas, por força dos impactos do Covid, que levou a que muitos dos seus trabalhadores tivessem que ficar em casa, em isolamento, levou a que eles tivessem que encerrar os estabelecimentos. É bom não esquecermos, parte significativa destes estabelecimentos são microempresas, são empresas familiares, por isso, 1, 2, 3 trabalhadores nestas circunstâncias, obviamente que traz alterações profundas no modo de funcionamento da empresa. Quanto ao emprego e à contratação, desde o início do ano, desde 2022, 49% das empresas sentiram necessidade de contratar novos colaboradores e destas 90% sentiram dificuldades em contratação. Parece quase contraditório, mas entre aquilo que é o exercício económico do final do ano, do arranque de 2022, há de facto aqui uma predisposição para a possibilidade de recuperação e para a possibilidade de contratação de novos colaboradores. Talvez por isso, Carlos, deves ter acompanhado esta semana, eu próprio me pronunciei sobre o turismo ser, de facto, uma indústria, um setor que está hoje disponível para poder empregar e, desta forma, integrar os refugiados ucranianos. Ontem mesmo, a Secretária de Estado do Turismo falava-nos que estão calculados na ordem dos possíveis 40 mil empregos diretos para a atividade turística, e a atividade turística aqui é muito integradora, ela é por natureza uma atividade que não só agrega rapidamente estes recursos humanos, como tem essa capacidade de rapidamente também os preparar para funções, vamos lhe chamar mínimas, no que diz respeito àquilo que é à área do turismo. Já hoje temos muitos nepaleses, paquistaneses, indianos a trabalharem nas nossas unidades hoteleiras em processos de integração absolutamente normais, e o turismo não deixa de ser aqui uma das possíveis áreas de recrutamento e também de dar resposta àquilo que é hoje esta necessidade emergente de humanismo com que Portugal e bem se posicionou para darmos resposta àquilo que são a vinda de muitos refugiados de guerra que infelizmente continuam a vir.
E a propósito dessa notícia, ontem em conversa com amigos, disse, pois, mas o problema é a língua. Nomeadamente na restauração, eles podem fazer outras coisas, menos atender as pessoas, principalmente os portugueses.
Sim, num curto prazo, até porque temos experiência disso nos anos transatos. Há muitos ucranianos que estão em Portugal já há vários anos e muito bem integrados. Aliás, muitas das peças da comunicação social, há muitos ucranianos que falam correntemente português, e os ucranianos têm essa facilidade de rapidamente poderem aprender a nossa língua. É quase que automático, se é que se pode chamar assim. E por isso, não tendo funções diretas no que é talvez a função mais de impacto maior e imediato, que é o contacto direto com a língua, mas podem perfeitamente ser integrados e desempenharem um conjunto de funções compatíveis com aquilo que é esta atividade, como aliás acontece, como já disse e já citei, com outros cidadãos de outras nacionalidades.
Análise preocupante, os números que o Pedro acabou de deixar de janeiro e a fevereiro, leva-nos mesmo a pensar como é que nós podemos fazer face a todas estas dificuldades. Só recordar que este espaço tem o apoio das Cervejas de Coimbra, Praxis e Topázio, aliás, Praxis e Onyx, com a assinatura da Topázio. Pedro, vamos agora olhar para o que é que esta guerra, a Rússia-Ucrânia, está a provocar neste setor tão sensível para a nossa economia e tão importante também para a recuperação do país.
Carlos, há muitos aspectos que esta guerra está a trazer e que, infelizmente, e por aquilo que acompanhamos no dia-a-dia, está longe de termos uma previsão sobre o desfecho e sobre aquilo que deveria ser a cessação imediata dos ataques que estão a acontecer. E, portanto, o primeiro impacto, óbvio, tem a ver com a quebra do sentimento de segurança das populações. Já o disse aqui, volto a repetir, desde o dia 24 de fevereiro, o primeiro dia da guerra, em a Rússia invade a Ucrânia, tivemos imediatamente cancelamentos de muitos concidadãos estrangeiros que deixaram o destino de Portugal. E porquê? Porque nos Estados Unidos, em países mais longínquos, olham para o mundo, olham para a Europa e a Europa está em guerra. Independentemente se estamos a 3 ou a 4 mil quilómetros desta guerra de fronteira, o que é certo é que estes cidadãos que viajam pelo mundo inteiro têm hoje esta percepção de que a Europa está em guerra, e se a Europa está em guerra, portanto nós não vamos para lá. Portanto, este é talvez o impacto imediato que tem, que é esta quebra do sentimento de segurança, em primeiro lugar das populações, aqueles que são atingidos, como não podia deixar de ser, mas para nós que estamos a falar aqui um bocadinho sobre a indústria do turismo, tem quebras significativas e imediatas, e estes cancelamentos já se fizeram sentir e vão continuar a fazerem sentir. Por exemplo, no nosso workshop do turismo religioso, que está previsto para junho, neste momento estamos com cancelamentos de um conjunto de stakeholders, de operadores, que normalmente vinham participar em março, adiámos para junho por força da pandemia e neste momento, mesmo em junho, estão a haver cancelamentos. E o mesmo pode vir a acontecer com a BTL. A ideia de que, e nós na BTL, o posicionamento da marca da Turismo Centro Portugal é essencialmente a operação, aquilo para o qual estamos naturalmente preparados e estamos em condições de poder responder, é essencialmente aos dias de profissionais, quarta, quinta, sexta-feira, obviamente estaremos no sábado e no domingo, mas a nossa presença da marca Centro Portugal é essencialmente virada para a operação e por isso também falaremos sobre isso. A configuração do nosso stand tem mais participação de empresas do que propriamente outras mais indiferenciadas, portanto é este o foco que temos na nossa projeção, e isto é claramente uma ameaça. A segurança é um valor absoluto para quem viaja e neste momento a Europa não transmite esse sentimento de segurança. Segundo, o bloqueio das relações económicas e, portanto, este bloqueio faz com que, por exemplo, tenham disparado já preços não só dos combustíveis, mas também dos cereais. Não esquecer que a Rússia e a Ucrânia são responsáveis por mais de 30% da produção mundial, quer do trigo, quer do centeio. E isto vai trazer impactos no nosso dia-a-dia. Os tais 4 mil quilómetros de distância a que estamos não vão fazer a diferença para estes impactos que vão acontecer, sobretudo no preço dos cereais. Já está a acontecer no preço dos combustíveis e, portanto, vai-se refletir na nossa vida. O aumento da incerteza associada à duração da magnitude. E por isso vimos ontem a Finlândia a transmitir a ideia de que está disponível para se poder aliar à NATO e deixar de ser um país neutral, portanto, o que significa que esta incerteza em duração do tempo de guerra e muito em particular do que é que está na mente, do que é que está na cabeça do Sr. Putin, pode determinar, de facto, com que vários países que até aqui não se tinham manifestado o venham a fazer. Já falámos no aumento dos preços da energia e o consequente aumento da inflação, e este aumento da inflação vai se refletir no bolso de todos. Seguramente que a esmagadora maioria dos portugueses tem empréstimos à banca e, portanto, vão sentir, além daquilo que são o poder aquisitivo, vão sentir este aumento salarial. Os impactos no PIB e no crescimento das economias europeias, vários especialistas estimam para já que podemos estar numa quebra de PIB, de produto interno, entre 0% e 2%, o que significa que se a guerra se mantiver mais tempo, o PIB europeu pode baixar significativamente, e obviamente o impacto orçamental resultante de maiores despesas com a defesa, isto é, os países em particular que estão neste momento a ajudar a Ucrânia, e o caso da União Europeia que está a transferir dinheiro para que a Ucrânia possa criar condições de resistir, é evidente que isto vai trazer um aumento da despesa numa área que, Carlos, pasme-se, para qualquer um de nós seria ou é inconcebível. Num mundo e num tempo em que já se pagam salários em criptomoedas, uma guerra nestas condições, com estas características, quase que ao tempo da Segunda Guerra Mundial, é quase medieval e, portanto, não há nada que justifique este ceifar de vidas, ceifar de património, de edifícios, de ameaças e de ataques a maternidades, como estamos a assistir diariamente. Não há nada. Não. Num mundo que hoje é essencialmente digital, acho que o Sr. Putin se queria, e pelos vistos queria aqui atentar contra a Ucrânia, poderia perfeitamente usar outros meios que a tecnologia hoje permite, sem estar a sacrificar vidas humanas.
E também o património, apesar do humano ser mais importante, sem dúvida. Meus amigos, estamos mesmo lá em cima, mas ainda tempo para recordar que este espaço tem o apoio das cervejas de Coimbra, Topázio e Onyx, e dar aqui mais uma vez recordar que estamos em direto com a Rádio Soberania, mas faltam-nos, apesar de todo este cenário que o Pedro aqui nos deixou, há sempre coisas boas na vida que vamos aproveitar este fim de semana seguramente, Pedro.
Claramente que sim, Carlos. Hoje começa o Festival do Arroz e da Lampreia em Montemor-Velho e, portanto, é sempre um motivo de atração e não só, mas de justificação, e vai durar durante dois fins de semana. Amanhã mesmo, Carlos, estaremos em Oliveira do Hospital, onde vamos inaugurar a festa-feira daquela que é considerada a maior festa do queijo da Serra da Estrela e, portanto, lá estaremos em peso e em medida para essa inauguração. Portanto, são duas sugestões que aqui ficam muito gastronómicas, muito, muito enraizadas no nosso ADN económico local e também uma forma de podermos ajudar os restaurantes, de podermos ajudar os nossos agentes económicos a conseguirem ultrapassar e a recuperar desta crise.
Sugestões belíssimas, Pedro. Esperemos que para a semana vamos estar na BTL, se calhar. Fazia aqui o convite, se calhar na quarta-feira, que é o dia da inauguração, se pudermos dar aqui um cheirinho daquilo que irá ser esse dia, ou é um dia complicado para o Pedro?
Não, claro que sim, Carlos. A BTL começa na quarta-feira. De manhã teremos algum tempo disponível. A feira está previsto, nunca abre antes das 11 da manhã. E por isso, seguramente que teremos ocasião de partilhar com os nossos ouvintes um bocadinho dessa visão do que é que vai ser a Bolsa de Lisboa 2022.
Um abraço grande. Pedro Machado, às sextas-feiras, deixar-nos aqui o ponto da situação de uma atividade, de um setor tão importante quanto o setor do turismo, com o apoio da Praxis, que nos oferece ou nos proporciona a possibilidade de saborear nomes das cervejas de Coimbra, Topázio e Onyx. Um bom fim de semana para o Distrito de Aveiro, que nos acompanha às sextas-feiras com a rádio, através da Rádio Soberania. Um abraço ao Ricardo e, naturalmente, um abraço a todos os nossos ouvintes neste espaço com apoio da Praxis, cervejas de Coimbra e Topázio e Onyx.